Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, os versos de número 9 até os versos de número 12. Hebreus, capítulo 6, dos versos de número 9 a 12, nos diz assim a palavra da verdade. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Todos juntos o verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, pedir do Senhor a sua iluminação, a sua graça. Ó Senhor, nosso Deus, bendito Pai, engrandecemos o teu nome, ó Deus, por tudo o que o Senhor é, por tudo o que o Senhor tem feito e irá fazer. Bendito seja o teu nome. Assim, ó Deus, nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor a suplicar que o Senhor fale ao nosso coração pela palavra pregada e explicada, o teu Espírito Santo possa nos levar à compreensão, à fé, à convicção, à obediência ao Senhor da nossa vida. Abençoa-nos, fortalece-nos, endireita os nossos passos. Leva-nos, ó Deus, a viver uma vida que glorifique o teu nome nos nossos dias que estão contados. É no nome do teu Filho Jesus que oramos, agradecidos. Nós, teu povo, dizemos amém. Eu quero começar, irmãos, com uma pergunta a cada um dos que se encontram aqui. Pergunta muito simples, mas necessária para todo crente. Você tem certeza da sua salvação? Vou começar pelos que têm, os mais experimentados, os de cabelos brancos, os que têm uma história de caminhada com o Senhor. Quero perguntar a você: você, com sinceridade, você tem certeza da sua salvação? A você, vocês pais, vocês filhos de crentes, vocês têm certeza da sua salvação? Lá dentro do seu coração, onde talvez, certamente, nenhum de nós podemos assim prescrutar, mas Deus sabe, e você pode responder com sinceridade dentro do seu coração, e eu queria que você, mesmo aí sentado, respondesse: você tem certeza da sua salvação? Você que está chegando à igreja, que está com muitas dúvidas, são os primeiros passos, estão se preparando, alguns, para publicar a sua fé. Essa pergunta também é para você e ela é necessária ser respondida com sinceridade por todos aqueles que se aproximam do Senhor. Nós temos certeza da nossa salvação? Essa foi a pergunta que fiz na semana passada a alguns crentes que estão se preparando lá no Parque dos Faróis, na nossa congregação, estão se preparando para publicar a sua fé. E a surpresa, quando eu fiz essa pergunta, é que unanimemente aquelas irmãs ficaram meio que constrangidas em dar uma resposta direta e fez uma outra pergunta: como assim? Como é? Você pode me explicar? É uma pergunta muito simples, mas que, quando nós contrastamos com a realidade pecaminosa que ainda nos assedia, com a realidade de vida que muitas das vezes nós deixamos de viver de acordo com a palavra de Deus, aqueles pecados que deveríamos deixar, mas que muitas das vezes no nosso falar, no nosso pensar, muitas das vezes nós repetimos, e isso leva a muitos crentes a questionar acerca de será que realmente eu sou salvo? E aí é uma confusão entre salvação e santificação. Esses pecados, quando contrastado com a realidade em que nós estamos inseridos, crentes, lavados pelo sangue do Cordeiro, parece-nos que as respostas mais simples, que deveriam ser com convicção, nos levam a um constrangimento e até mesmo uma dúvida se realmente nós fomos lavados, transformados, restaurados, perdoados e garantidos a nós essa certeza de salvação. É por isso que nós estamos diante desse texto, onde esse homem de Deus, que nós não sabemos quem é o autor, mas que era alguém conhecido na igreja ao ponto de não citar o seu nome, conhecedor da lei, do Antigo Testamento, que escreve para uma igreja que está tentada a abandonar o seu primeiro amor, a abandonar o cristianismo e voltar para os rudimentos da sua antiga religião, o judaísmo. E devido às pressões do mundo, da sociedade, da família, até mesmo as internas do coração, não foram poucos os cristãos que começaram bem e terminaram mal. E até nos dias de hoje, não são poucos também os crentes que têm dúvida acerca da certeza da salvação. Pois bem, esse autor, o autor dessa carta, ele tem como proposta trazer aos crentes de todas as eras, obviamente, orientado pelo Espírito Santo, a nos dar os indícios, as convicções, as evidências de como nós podemos dizer com toda a convicção de que nós temos a certeza da nossa salvação. Eu quero citar aos irmãos a declaração de fé da nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 28.4, que nos diz assim: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conversão dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos. A certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desprezo, no desespero absoluto. Essa é o conforto para o nosso coração. Não há um crente nessa manhã que não tenha ferido a lei de Deus, que não tenha pecado por pensamentos, por atitudes, até mesmo por deixar de fazer aquilo que Deus assim ordena, pecados por omissão. Mas o que nos conforta, irmãos, é que, ainda que você tenha algumas incertezas devido à sua vida de santificação, ainda não ter chegado a um estágio que você possa glorificar a Deus de maneira que assim Deus deseja, esse nosso procedimento, essa nossa falha, essa nossa falta de santidade não anula aquilo que Cristo fez no Calvário pelo seu povo eleito. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele é fiel para com Ele mesmo. Isso não quer dizer não nos dar a brecha para vivermos uma vida de qualquer jeito, uma vida de pecado, já que a minha incerteza e a minha falta de convicção de salvação não anula o que Cristo fez, então vou viver de qualquer jeito. Não é isso. Efésios capítulo 1 nos ensina que, pelo contrário, aqueles que Deus predestina e escolhe para a salvação, naturalmente essa mudança de caráter que o próprio Espírito Santo traz ao coração regenerado, após regenerar e transformar e aplicar assim os méritos de Cristo, há um proceder santo, há um nojo pelo pecado, há um desejo sincero de agradar a Deus. Então, viver afrouxadamente, separado de Deus, a uma vida segundo os padrões do mundo, alguma coisa está errada para esse que diz que tem certeza da sua salvação. Pois bem, olhemos então para o verso de número 9, porque o autor aqui, ele tem a pretensão de trazer esses crentes, reforçar ainda mais essa convicção, que eles possam assim ter na sua mente, no seu coração, os porquês da sua convicção de salvação. Verso de número 9, leia comigo. Porquanto a vós outros, todos juntos, porquanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Observe que ele traz aqui algo que traz uma certa convicção. Ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, essa palavra amados é a única vez que o autor ele assim usa nessa carta, mas ele chama esses crentes de amado para fazer uma diferença entre o que ele disse antes e o que ele está dizendo agora. Ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos. E a palavra persuadir aqui, no original, ela tem a intenção, ela tem o significado de alguém que averiguou, que olhou, que confirmou, que fez uma análise até chegar a uma convicção, uma certeza de que aquilo que ele estava, que havia dúvida, foi cessada essa dúvida. Agora ele tem convicção, porque ele mesmo, ele confirmou, ele averiguou aquela situação. Ou seja, o autor, ele olha para aquele contexto em que a igreja está inserida, perseguida, alguns tentados e outros abandonando a fé. Havia um grupo em que, mesmo diante de tantas pressões, a sua sinceridade de amar a Deus, de servir ao Senhor, era real. Por isso ele diz, ó amados, estamos persuadidos. Ou seja, aqueles pastores, aqueles missionários que estavam levando o Evangelho, juntamente com esse homem de Deus, ele chega a essa convicção. Passou até uma certa dúvida, mas agora nós temos certeza que vocês não são como aqueles que retrocederam, que abandonaram a fé, o primeiro amor. Então ele diz, estamos persuadidos destas coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Que maneira? Então ele vai aqui, nos leva a olhar alguns versículos antes, verso de número 4, que ele assim lhe diz, observe, todos juntos, é impossível, leia comigo, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Então, ele está fazendo aqui um contraste, mostrando que esses agora, que ele chama de amados, é diferente desses outros, que começaram bem. Observe que ele traz algumas características e mostra aqui que é impossível esses que foram iluminados, eles ouviram o Evangelho,
Eles provaram do dom celestial, eles publicaram a sua fé. Eles eram chamados de crentes. Eles eram como qualquer um de nós. Pregava o evangelho, andava com aqueles que viviam o evangelho. Eles participaram do dom do Espírito Santo, eles podiam sentar, podiam receber a palavra de Deus, eles podiam sentar à mesa do Senhor. Eles provaram da boa palavra de Deus, verso 5. Eles recebiam na pregação as promessas de Deus no evangelho, mas algo aconteceu que eles caíram. Porque, na verdade, o autor não está tratando aqui de verdadeiros crentes, mas de pessoas que passaram por toda aquela cartilha, tudo aquilo que, assim, aparentemente, qualquer um de nós pode dizer: essa pessoa é crente, essa pessoa tem um bom testemunho. Eles passaram por tudo isso, mas que lá no fundo, eles não somente não tinham convicção da sua salvação, como, na prática, o seu próprio proceder, revelaram que eles nunca tiveram uma renovação do seu espírito, eles nunca haviam nascido de novo. Quando vieram as pressões, quando vieram os problemas da vida, quando vieram as dúvidas, o que aconteceu com essas pessoas? Eles estavam abandonando a fé. E o que é que ele nos diz aqui? Verso de número 6, que é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Eles caíram, e a expressão aqui cair é cair e permanecer caído. A expressão do grego aqui é cair e permanecer caído, porque quando nós lemos um texto desse, a gente começa a filosofar e perguntar: ah, mas como? A pessoa está viva, né? Quanto à vida, há esperança, então ele pode ouvir o evangelho novamente, ele está afastado, mas quem sabe Deus pode restaurar. Só que o autor está mostrando aqui que, com relação àqueles que caíram e permaneceram por toda a sua vida incrédulos, porque nunca haviam nascido de novo. Por isso eu comecei a perguntar aos irmãos se os irmãos tinham convicção da sua salvação. Porque estar na igreja, ser filho de crente, ser batizado na infância, ter os cabelos brancos, experiência, ler 10, 20, 30 vezes a Bíblia, a palavra de Deus, conhecer as escrituras de Gênesis a Apocalipse, guardar no seu coração versículos após versículos, não nos dar a garantia de que verdadeiramente nós nascemos de novo. É importante sabermos e termos convicção daquilo que Cristo fez por nós. É algo pessoal que o irmão que está do seu lado não pode fazer por você. O pastor não pode fazer nada por você no que se refere à sua salvação, senão mostrar o caminho. Por isso, ele mostra aqui dizendo o verso de número 7, fazendo aqui agora a separação. Veja o verso 7, ele diz: porque a terra, leia comigo, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles, recebe a bênção da parte de Deus. Ele aqui está falando, se referindo aos versos de número 9 a 12, aqueles que receberam a fé verdadeira. Agora leia o verso 8: mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado, se referindo aos versos de número 4, de 4 a 6, mostrando aqui a diferença entre uma pessoa que foi verdadeiramente regenerada de uma pessoa que está na igreja, está ouvindo o evangelho, mas é apenas aquela semente que caiu sobre os espinhos. Ela até começa a crescer, mas as coisas da vida começam a sufocar, a apertar, e mais cedo ou mais tarde ela não vai produzir, ela vai minguar, ela não vai crescer e, consequentemente, vai morrer. Por isso, o verso de número 9, ele traz isso, dizendo: todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falando dessa maneira. É como se ele dissesse: olha, eu não estou apontando isso para vocês. Eu não estou aqui dizendo que vocês são assim. mas é necessário para que vocês estejam atentos a terem convicção do que Cristo fez por vocês. Porque aqueles que, mesmo experimentando de todas essas coisas, se não forem regenerados, se não descansarem na obra salvífica de Cristo, mais cedo ou mais tarde, cairão e não haverá mais esperança. Mas com vocês, todavia, ó amados, estamos persuadidos, averiguamos, temos convicção de que Deus mudou a vida de vocês, das coisas melhores e pertencentes à salvação. Essa é a declaração do homem de Deus, a qual todos nós devemos absorver isso, averiguar a nossa vida. E por que ele diz isso? Verso de número 10. Quais são, então, essas evidências que leva esse homem de Deus, esses pastores, a terem essa convicção de que esses crentes são diferentes daqueles que abandonaram a fé? Verso de número 10, leia comigo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Observe o que ele nos diz aqui, que informação preciosa. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome. Eis aqui algumas evidências que ele coloca para trazer a confirmação desses crentes, de que eles são de fato regenerados, nasceram de novo. Deus não é injusto para ficar esquecido de quê? Do seu trabalho e do seu amor ao nome de Cristo. Ele não está aqui, não caiamos na tentação de cair no erro de que o autor está aqui apoiando a salvação pelas obras. Mas ele está mostrando, não está tratando aqui do que você faz vai trazer uma segurança da sua salvação. Mas ele está tratando aqui de confirmação, de fruto, de resultado daquilo que já aconteceu dentro de você. Estávamos no acampamento, a primeira vez estive no acampamento, no nosso acampamento, no acampse. E eu fui tentado a descer, depois que eu vi algumas pessoas com laranja, eu já fui com a faca, né? E quando chegamos lá, eu vi aquele monte de laranjeiras, então, de laranjeiras, eu fui lá. Quando eu ia tirar a laranja, eu olhei para um lado, tinha um pé cheio, carregado. As laranjas já tinham dizimadas, as laranjas. Aqui ou acolá, uma outra laranja. Mas havia um pé de tangerina, com cada tangerina grande, pelo menos eu vi que era tangerina, carregado, enquanto que as outras estavam quase vazias. E eu disse, não, isso é aqui mesmo. Guardei a minha pichincha, né? A minha faca, e fui lá e peguei a tangerina, e eu nem sequer averiguei, olhei, porque bonita, grande, cheia, então eu peguei e botei descasquei, fácil de cascar, coloquei logo na boca e chupei a tangerina, botei tudo para fora. Não era tangerina, era limão. Eu não sei qual é o segredo, há um segredo, que se você plantar tangerina, só a semente, não nasce tangerina, só nasce limão, ainda que a aparência seja de tangerina. É interessante, é igual jaca, você planta o pé de jacadura, só nasce mole. Você vai no acampamento, você não acha um pé de jacadura, né? As tentativas de nascer, só tem duas lá que a gente nunca vê. Então, o que acontece, né? Eu olhei e vi, e para mim era tangerina. Eu devia parar um pouquinho e pensar, porque as outras estavam vazias, só elas estavam carregadas. É igual restaurante, né? Quando você vai em um restaurante, está tudo vazio, alguma coisa tem. O oposto é com relação à fruta. Quando você vai ver tudo carregado e as outras vazias, alguma coisa tem. Na verdade, ao chupar, a tangerina tinha gosto de limão e assou os lábios. E é interessante isso trazer para o sermão, para entendermos. Porque os nossos frutos, a nossa mudança pode até trazer uma aparência para os demais e até chegarmos a dizer com toda a convicção: não, fulano, se fosse fulano, tudo bem, mas Beltrano, ah não, ali com certeza é tangerina. E na verdade, lá no fundo, não tem nada. O sabor, o fruto é outro. Isso nos revela, irmãos, a sabedoria, a onisciência do Deus a quem nós servimos. Ele nos conhece não somente por fora, mas por dentro. Ele sabe exatamente o fruto que nós estamos produzindo. E não é fruto aqui de ganhar vidas, como eu já ouvi algumas coisas, mas fruto de regeneração, de transformação, de arrependimento, de mudança de vida. Nós podemos enganar até uns aos outros, podemos até passar por um bom tempo, viver a vida na igreja como crentes, como salvos, mas que lá no fundo há um questionamento, uma dúvida, uma falta de fé, uma vida meio que um pé no, na igreja, um pé no mundo, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, e o que falta na verdade é se apropriar daquilo que Cristo, nosso Senhor, Ele não somente nos deu a salvação, mas nos deu também a certeza de que nele nós estamos seguros. Independente de quem você é, do que você já fez, Cristo é suficiente. Por isso ele diz, observe verso de número 8 com esse entendimento agora, porque Deus, leia comigo, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor, todos juntos, do trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Qual a evidência? E aqui ele declara o seu amor pelo seu Senhor, o seu serviço na sua obra, no seu reino. Aqui evidências. Não é algo que você venha dizer, olha Senhor, eu trabalhei, olha, por isso lembra, não. Deus é aquele que se lembra dos seus. E a nossa própria vida, o nosso trabalho, o nosso testemunho, evidencia a quem nós pertencemos, para quem nós vivemos, aonde está o centro da nossa alegria, do nosso conforto e da nossa segurança. Os verdadeiros justificados, lavados, perdoados, nos diz a palavra de Deus que o seu prazer está em amar o Senhor, em servir ao Senhor. Mas não é algo pontual. Observe que ele diz do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É um amor sincero ao Senhor, que é visto não apenas na teoria, não apenas na declaração, mas na sua forma de viver e de servir o seu próximo, o seu irmão, aquele que está ao seu lado, o seu vizinho, como gratidão àquilo que Cristo fez por você. O seu amor é tão grande por Deus que você não pode se conter e guardar para si mesmo. É isso que ele está mostrando aqui. Que a convicção e a certeza da salvação que todo crente assim tem é visto no seu amor a Deus e no seu serviço, na sua vida de obediência ao seu Senhor. Eu pergunto a você, meu amado irmão, como tem sido o seu serviço na obra do Senhor? O seu amor a Deus? Será que foi apenas pontual ou de vez em quando há aquele pico de desejo de fazer a vontade do Senhor? Será que é somente nas programações da nossa igreja, no acampamento, nas viagens em que esse amor floresce e esse desejo de contagiar os irmãos e de abençoar os irmãos chega a ser visto? Ou será que na nossa vida a nossa vida de serviço ao Senhor tem sido uma vida de serviço constante, de amor constante ao nosso Deus? Pois é possível que na nossa caminhada cristã, as coisas dessa vida, a nossa falta de atenção, de amor a Deus, as coisas do mundo possam sufocar de tal maneira em que o crente vive uma vida morna, vive uma vida estacionada, uma vida parada, uma vida apenas para receber, e termina transformando o cristianismo em uma simples religião. E terminamos, muitas das vezes, não passando de apenas religiosos. O que ele nos mostra aqui é que a verdadeira convicção da nossa certeza de salvação é visto pelo nosso amor a Deus, pela nossa constância e alegria em não apenas servir a Deus, mas servir o nosso próximo, os nossos irmãos, a nossa igreja, está a todo o tempo gratificado a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele há de fazer na nossa vida e na vida da nossa igreja. Assim, verso de número 11, há aqui um desejo, há aqui uma expectativa da parte do autor, há aqui um desejo sincero de que o crente não pare, mas que ele continue buscando, que ele não caia no erro daqueles que começaram bem, mas por algum motivo se engraçaram com o mundo, com o pecado, com as coisas da vida, se apaixonaram pelo passageiro e esqueceram-se do eterno. Leia comigo o verso de número 11, todos juntos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Observe o que ele diz aqui. Eu desejo, porém, que vocês continuem. Não apenas que vocês evidenciem, não apenas que vocês confirmem, tenham convicção de que de fato vocês estão em Cristo, porque vocês buscaram uma vida de santificação, fugindo do pecado, mesmo diante de uma igreja em que eles estavam inseridos, onde muitos estavam abandonando, mas alguns estavam firmes. Mas observe que o autor não incentiva esses crentes apenas a olhar para o presente e para o passado, mas ele incentiva-os a olhar para o futuro, para continuarem buscando, crescendo, para não caírem no erro de serem crentes que começam bem e terminam abandonando a sua fé. Desejamos, porém, que continue cada vez mais, mostrando até ao fim, até a volta de Cristo. O quê? Que cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência na plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Essa é a mesma orientação de Pedro escrevendo em sua segunda carta, no capítulo 2, dizendo a esses crentes que na primeira carta havia a pressão externa, a perseguição, mas na segunda carta já há um problema do falso evangelho, dos falsos líderes. E o que ele diz para orientar e mostrar que Cristo é suficiente para esses crentes? Porque em Cristo todos nós temos tudo, temos a vida, temos as ferramentas da santificação. Então ele assim lhe diz no capítulo 1 da carta de número 2, ele diz assim no verso de número 5, por isso, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, ele diz assim: por isso mesmo, vós reunidos, toda a vossa diligência associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós, olha só, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, olha as características, é cego, vendo só o que está perto. esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a mesma orientação aqui nessa carta aos hebreus. Desejamos, porém, que continuem cada um de vós. Observe que ele sai do coletivo para o pessoal, cada um de vocês. É algo que vocês, sentado onde vocês estão, possam estar dizendo: essa palavra é para mim. Eu preciso continuar evidenciando essa certeza de que eu pertenço a Cristo, de que eu estou rumo ao lar celestial, de que eu faço parte da família de Deus. É algo, meus amados irmãos, que nós devemos assim ter essa convicção, que cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência, que diligência? Recebermos de Deus, nos apropriarmos de Deus, daquilo que Deus nos deu, de tudo aquilo que Ele concedeu em Cristo Jesus, a fé, a longanimidade e a convicção da nossa certeza de salvação, o domínio próprio, a esperança bendita da vinda do Cordeiro. Desejamos, porém, que continue, não em alguns momentos, mas até a volta do Senhor Jesus Cristo, viver uma vida diligente, uma vida preparada, uma vida consciente e convicta de quem você é e a quem você pertence. Isso é importante, porque quando o crente não vive assim, nos diz o verso número 12, que ele pode cair na indolência, ele pode deixar de imitar os bons exemplos, os exemplos da fé. Ele pode errar o caminho e evidenciar não uma vida, não um caráter de uma vida transformada, mas de uma pessoa que viveu a vida toda enganada dentro da igreja, que nunca passou por uma verdadeira transformação. Por isso é importante que não vivamos uma vida cristã parada, uma vida cristã achando que está tudo certo, que nós não precisamos melhorar nada em nós, que nós nascemos na igreja, que nós somos filhos de crentes, que nós já vivemos muitos anos na igreja, que conhecemos a lei de Deus, e achamos que essas coisas podem suprir a nossa entrada no céu, e isso não é suficiente. Nós precisamos descansar, não no que nós fazemos, mas fazer tudo o que nós temos feito como cristãos, a glorificar a Deus, porque assim, e para isso, Cristo nos chamou, para viver uma vida que o glorifique, para viver uma vida de convicção de que no Senhor nós não somente estamos guardados, mas temos todo o suprimento que precisamos para até o fim chegarmos convictos de que Cristo não somente nos salvou, mas abriu as portas do lar celestial para a nossa entrada segura. Que Deus nos abençoe. Que possamos refletir acerca da nossa certeza de salvação. E que se porventura, alguns de nós, não apenas aqueles que estão chegando, mas aqueles que já têm um bom tempo na igreja, esteja nesse contexto, vivendo não evidenciando uma vida de salvação, mas vivendo com características de perdidos, que possamos ter essa certeza de que se você foi lavado, escolhido, santificado pelo sangue do Cordeiro, certamente há esperança para você. Corra para Cristo, se arrependa dos seus pecados. Cristo é suficiente não apenas para edificar a vida daqueles que estão firmes no Senhor, como também para restaurar aqueles que porventura na sua caminhada fraquejou. Que Deus nos abençoe, que busquemos o Senhor de todo o nosso coração, a termos uma certeza pessoal de que Cristo é a nossa vida e a nossa certeza de salvação. Vamos orar. Ó Senhor, Deus bendito, engrandecemos, ó Deus, o Teu nome, agradecidos estamos
para te adorar, ó Deus. Agradecidos estamos, ó Deus, para te bendizer. Agradecidos estamos, ó Deus, pelas tuas mãos estarem firmes nas nossas, por nos mostrar, ó Senhor, que uma vida de santificação, uma vida de esforço para agradar o Senhor, aponta, evidencia um verdadeiro coração transformado, quando isso é buscado com sinceridade. Queremos, ó Senhor, te pedir que o Senhor traga ao nosso coração esse desejo puro de nos deleitarmos no Senhor, de amarmos o Senhor, de te servir por toda a vida, de não pararmos na metade do caminho, de não acharmos que porque já servimos o Senhor por muito tempo, vamos deixar isso para os jovens. Não, Senhor, não há nenhum inútil nas mãos daquele que nos chamou para o teu serviço. Que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, renove as nossas forças para servirmos o Senhor por toda a vida, para termos evidências, convicções de que aquilo que nós fazemos aponta para aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Te agradecemos pela salvação bendita, pela certeza de que aqueles que estão em tuas mãos, ninguém pode arrebatar. É no nome de Cristo, Senhor das nossas vidas, que oramos. Teu povo diz amém.